Bom, permitam-me que comece a reunião cumprimentando todos os senhores deputados e os nossos assessores da Comissão pelo facto de terem ontem estado numa maratona, numa longa maratona, até às 4 da madrugada, por aí, não é? Mais ou menos. E hoje estarmos aqui de novo a fazer a nossa reunião e com todos presentes. E teremos, portanto, reuniões às 15h30, não é? Para a ratificação dessa votação. Muito bem, vamos às nossas iniciativas legislativas. Temos aqui várias. Temos a proposta de lei 109, que aprova o orçamento do Estado. Dizia que íamos agora aprovar o orçamento do Estado, tinha piada. Ficava a coisa arrumada. Portanto, nas áreas que nos dizem respeito, vamos indicar relator, que é a área da Justiça, Administração Interna e Igualdade. Professora deputada Joana Sá Pereira. Ah, é, para mim o Chega não está. O Chega não está. Deputada Mónica Quintela.
Bom dia a todos. É para indicarmos para o parecer para a Administração Interna, certo? Indico durante o dia de hoje, sem falta. Obrigada.
Muito obrigado. E então, agora sim, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, para a igualdade.
Sr. Presidente, bom dia. Isto é uma PPL, nós prescindíamos da possibilidade de fazermos o parecer. Obrigada.
Nós contactaremos a Iniciativa Liberal e o Chega para fazer a indicação dos respectivos relatores. Temos agora os projetos de lei 930 do Bloco de Esquerda, que reforça a regulamentação dos serviços municipais de proteção civil, alterando o respectivo diploma. Sra. Deputada Mónica Quintela, acaba o PSD, indicar, faz favor.
Bom dia, outra vez. Bom dia. Está complicado. Para o projeto de lei 930, indicamos a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. E para o a seguir, que também é nosso, indicamos a Sra. Deputada Emília Cerqueira. E assim pouco tempo nas indicações, porque também são dois seguidos do PSD.
Muito bem, muito obrigado. O segundo obrigado. É o projeto de lei 938, do Chega, que altera vários diplomas legais no sentido de combater o abandono dos animais de companhia e assegurar o seu bem-estar. Projeto de resolução 921 do PS, requalificação e ampliação do Palácio da Justiça de Porto Alegre. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, discussão em plenário ou em comissão?
Sr. Presidente, indicaremos até ao final do dia. Muito obrigado.
Ficamos, aguardaremos. Muito obrigado. Projeto de resolução 922 do Chega, que não está presente, portanto, não há. Fica adiante. Temos agora uma iniciativa europeia, 516/2013, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às associações europeias transfronteiriças. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Indicaremos até ao final do dia. Muito obrigado.
Bom dia, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Muito obrigado. E aguardamos. Passamos agora ao ponto dos relatórios. Temos o projeto de lei 906 de Iniciativa Liberal, que não está presente. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Alexandra Leitão, que também fez parte do grupo que ontem esteve até altas horas, ela está a chegar, portanto, é uma questão de minutos. Eu pedia que pudesse ficar para depois a apresentação dos seus pareceres.
Senhor. Temos agora o projeto de lei 872, do Chega, alteração à lei 7788. E à Lei 19/2023, clarificando normas sobre o pessoal de apoio aos deputados. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A apresentação deste parecer.
eu peço a palavra.
Precisa de bateria, sou deputado Pedro Delgado Alves. O PSD pede o adiamento. Certo. Fica então o adiamento.
Muito obrigado.
Sou deputado Alexandre Leitão,
peço
acaba
desculpa,
de
não
chegar.
Não tinha ouvido.
Vamos então retomar a linha A.
Temos que.
Podemos já? Sim, sim. Sim, 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 sim.
Não ouvi. Os metadados não é a seguir. Claro, sim, 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 pode ser. Sim, 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 sem problema nenhum. Sim, sim. Alexandre, já está. Mas, ó Pedro, mas podemos?
Pedro Delgado Alves?
Seria possível antecipar o ponto dos metadados? Se o senhor está, Alexandre, então não se importasse. Também não estava a ligar. Pronto.
É que... Ah, pois, não está... Não está o doutor André Coelho Lima, que foi o coordenador.
Pronto.
Não foi, pois. Não está.
Então, projeto de lei 906, iniciativa liberal, simplifica alargando o prazo de validade do passaporte comum para maiores de 18 anos e acabando com a obrigatoriedade de devolução do passaporte anterior. Sr. Deputado Alexandre Leitão, faz favor. Melhor não, pois são matérias distintas. Não sei se há pedidos de intervenção. Não havendo pedidos de intervenção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 909 do PCP, determina a cessação da vigência do regime de concessão de nacionalidade portuguesa por mero efeito da descendência de judeus sefarditas, expulsos de Portugal em 1496. Sr. Deputado Alexandre Leitão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Deputado Alexandre Leitão, quer pelo anterior relatório, quer agora por este, e por agradecer o trabalho exaustivo que aqui teve, e lembrar que esta questão da nacionalidade vai ser tratada, vai ser discutida na próxima sexta-feira, 13, esperemos que seja um dia auspicioso, como todas as sextas-feiras 13, relegando para lá a discussão sobre a matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Queria agradecer à deputada Alexandra Leitão a elaboração dos pareceres e quanto a nós, particularmente sobre a iniciativa que apresentámos e também agradecer pelas questões que coloca e que teremos depois a oportunidade de debater em plenário na sexta-feira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 862, iniciativa do Chega, a alteração à lei 7788. Não, peço desculpa. Projeto de lei 909 do PCP determina a cessação. Não. Projeto de lei 911 do Chega altera a lei da nacionalidade, tornando os critérios de aquisição da nacionalidade mais equilibrados. Sr. Deputado Alexandre Leitão, faz favor.
Agora com o microfone. Muito bem, este projeto de lei visa alterar os artigos 1º e 6º da Lei da Nacionalidade, tendo como pressuposto ou como ponto de partida a ideia de que as últimas alterações à Lei da Nacionalidade, que põem um pouco mais de tónica no ius soli em detrimento ou menos no ius sanguinis, revelaram ou se revelam ou se traduziram num facilitismo, numa facilitação da obtenção da nacionalidade portuguesa. Estou a citar aquele que é o pressuposto e o ponto de partida dos proponentes desta iniciativa legislativa. E, portanto, as alterações que são feitas são no sentido de exigir mais tempo de permanência no território nacional e de exigir mais condições mais estritas para a obtenção da nacionalidade. Eu gostava de, além de manifestar aqui em termos um bocadinho mais longos, mas que não reproduziria inteiramente a minha opinião pessoal em sentido contrário, não considerando que se verifique esta ideia de facilitação, chamava a atenção, queria também só dar nota de que o Conselho Superior de Magistratura mais uma vez não se pronunciou, a Ordem dos Advogados dá a parecer desfavorável, dizendo que o regime atual, ainda que contém deficiências, nomeadamente no tempo da apreciação dos processos, permite aos imigrantes que já aqui trabalham e vivem tornar-se cidadãos nacionais e obter os direitos, mas também os deveres inerentes a estas circunstâncias. Devo dizer a expressão que eu li, porque acompanho inteiramente a Ordem dos Advogados. Ou seja, no fundo o ponto aqui é, as alterações que foram sendo feitas têm um pouco a ver com a evolução do país, de um país de emigração, que sempre fomos e continuamos a ser, mas que começámos a ser também um país de imigração. E nessa medida faz parte de uma forma justa e até humana de reconhecer as pessoas que ao fim de algum tempo elas possam almejar e obter a nacionalidade portuguesa. Portanto, não, pessoalmente, acompanhando até aqui a Ordem dos Advogados, não por estas razões, não concordo com a proposta. Mas gostava, com o projeto, mas gostava de dizer uma coisa adicional que é importante. Vem aí esta a seguir, penso, não sei se é já a seguir ou não, mas estão na agenda desta comissão, o meu relatório também sobre as petições com os números 197 e 203. São petições que foram apensadas, têm o mesmo objeto, e eu só estou a trazer à colação aqui porque tem a ver exatamente com uma linha que é alterada por proposta do Chega, que é o seguinte, essas petições, e eu depois serei mais breve, mas tenho que antecipar aqui um bocadinho a apresentação porque são coisas colidentes entre si. As petições vão ambas no mesmo sentido e que é o seguinte, o artigo 6º, número 1, a linha B da Lei da Nacionalidade determina que as pessoas podem ter direito à nacionalidade portuguesa depois de estarem 5 anos ininterruptamente em Portugal. Mas, apesar de lá não dizer expressamente, estes 5 anos são contados a partir do momento em que têm um título legal de residência. O que significa, como às vezes as pessoas vêm sem visto, pedem ao CEF, enfim, começam a instrução do procedimento. E o procedimento às vezes demora 2 ou 3 anos. Na verdade, estes 5 anos são muitas vezes 8 ou 9 anos, inclusivamente. Portanto, eles pedem o título de residência, passam por um longo processo de 2, 3 anos e só no fim de terem o título de residência, ao fim de 2 ou 3 anos de cá estarem, é que começam a contar os 5 anos. Portanto, esta introdução da expressão que é proposta de 5 anos de forma legal em Portugal, não só já é o entendimento que está a ser feito, como briga e colide com aquilo que, antecipo, será, e pareceu-me haver grande consenso quando fizemos a audição dos peticionários, que é até um sentido contrário, que é o dizer o seguinte: se as pessoas chegam a Portugal, entram logo com o procedimento, estão 2 ou 3 anos à espera, então, e se depois obtiverem, só se obtiverem o título de residência, então que esses 2 ou 3 anos contem para os 5 anos, sob pena de o atraso nos serviços da administração pública portuguesa onerar alguém que não tem culpa, da demora. E, portanto, não só, não me revejo na introdução da expressão legal, que aqui até é, de certa forma, inútil, porque já é como se tem feito, como, inclusivamente, vem aqui esta comissão, na sequência da petição, das petições, até a proposta contrária, no sentido de acolher a posição dos peticionários, que é a de que o tempo contado, desde o momento em que a pessoa inicia o procedimento, conte para efeitos dos 5 anos a que se refere o artigo 6º, número 1, alínea B da Lei da Nacionalidade, desde que, obviamente, a pessoa acabe por receber o título de residência. E, portanto, por isso, temos aqui dois projetos ou duas iniciativas que podem, que são até nestes termos, conflituantes entre si. Em todo o caso, e não obstante estas reservas, reúno os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, creio eu, sem prejuízo de se avançar com algum projeto no outro sentido, depois, enfim, será a votação normal. Portanto, era só para chamar a atenção a isto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só mais uma vez para agradecer agora também a explicação e os esclarecimentos prestados pela Sra. Deputada Alexandra Leitão e mais uma vez relegar esta discussão para a próxima sexta-feira, porque é uma matéria que nos convoca a todos a refletir e a legislar em conformidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la a todas as senhoras e senhores deputados. Bom, a propósito da opinião da Sra. Deputada Alexandra Leitão, concordamos em parte que a Constituição não impõe nem proíbe as soluções que estão plasmadas na Lei da Nacionalidade. Aquilo que nos preocupa é, de facto, a concessão da nacionalidade portuguesa que está a ser utilizada como forma de regularizar e branquear todos os demandos que foram cometidos no processo de integração dos imigrantes até aí. E tem-se visto que o Estado português já nem está preocupado se os imigrantes entram ilegalmente, se utilizaram documentos falsos, se sabem falar português, se demonstram estar integrados na comunidade nacional ou se querem fazer essa integração. O Estado português está interessado, basicamente, nas contribuições e nas receitas para a segurança social. Isto é a única coisa que interessa ao Estado. E é com isto que nós não podemos concordar. Não acompanhamos a opinião da Sra. Deputada neste nível. No entanto, agradecemos o parecer e, obviamente, com o parecer vamos estar favoravelmente e iremos fazer esta discussão na próxima sexta-feira.
Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, vamos continuar a aguardar. Ponto 5, discussão e votação nos termos do número 1 e 2 do 128 do Regimento, do projeto de resolução 884, que recomenda ao Governo que implemente com a máxima urgência o alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, conforme aprovado no Orçamento de Estado de 2022. O livro não está. Portanto, não estando presente, fica adiado. Ponto 6. Discussão e votação na especialidade. Também era do livro, portanto, não está, fica adiado. Ponto 7, discussão e votação dos relatórios sobre iniciativas europeias. O regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativo a um quadro de acesso a dados financeiros. Sr. Deputado Pedro Anastácio, Sr. Deputado Joana Zabrã.
Não sou o deputado Pedro Anastácio, nem pretendo ser, só que o senhor deputado está na reunião da Câmara Municipal de Lisboa e a pedir para sair o quanto antes para poder vir apresentar o seu relatório. Eu pedi ao Sr. Presidente que pudesse tentar ficar mais para a frente. Julgo que não há nenhum prazo, também se houver algum constrangimento, mas queria pedir desculpa e dar essa nota. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Se conseguirmos fazer ainda hoje, faremos. Depois temos a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2019-29, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e que substitui uma decisão-quadro. Para o efeito, a deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que está em causa, como bem disse, é uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relacionada com a proteção de vítimas de crimes no âmbito da União Europeia. Esta proposta diretiva tem dois antecedentes muito importantes, a decisão-quadro de 2001 e uma diretiva de 2012, que foi objeto de avaliação recentemente e é por causa das insuficiências reconhecidas na aplicação dessa diretiva de 2012 que agora o Parlamento e o Conselho propõem uma alteração no modelo de proteção das vítimas de crimes. Convém sublinhar que quer a decisão-quadro de 2001, quer a diretiva de 2012, tiveram um impacto muito significativo no âmbito da União Europeia, no reforço da proteção dos direitos das vítimas de crimes, deram origem a alterações legislativas, inclusivamente em Portugal, mas foi feita uma avaliação pela Comissão em 2022 e concluiu-se nessa avaliação que os Estados-membros da União Europeia tinham respostas muito desiguais, nem todos garantiam uma proteção mínima dos direitos das vítimas e também se chegou à conclusão de que a diretiva de 2012 recorria a conceitos muito indeterminados, muito genéricos e isso facilitava o incumprimento por parte de alguns Estados e, portanto, nesta proposta de alteração pretende-se concretizar mais claramente alguns dos direitos dessas vítimas, deixando escasso espaço de manobra aos Estados. A diretiva tem 5 objetivos no que respeita à proteção de vítimas: melhorar o acesso à informação é o primeiro, garantir mais segurança às vítimas vulneráveis é o segundo. Esta proposta de diretiva reconhece espaço muito relevante às vítimas mais vulneráveis, identifica nomeadamente as crianças, as vítimas de violência doméstica e os migrantes como vítimas particularmente vulneráveis. O terceiro objetivo é garantir apoio especializado. Há uma aposta muito clara da diretiva na promoção de respostas integradas às vítimas de crimes. Esse é um avanço muito significativo, ou seja, já não se acredita que as vítimas de crimes devem ter uma resposta preferencial ou única através da justiça penal. Reconhece a importância de respostas integradas. Por outro lado, quer-se garantir uma participação mais eficaz no processo penal e, finalmente, há uma preocupação com o direito à indemnização suportada pelos autores dos crimes. Aquilo que nos cabe avaliar é, sobretudo, o respeito pelo princípio da subsidiariedade e eu penso que esta proposta diretiva não suscita nenhuma dificuldade a esse nível, sobretudo porque na sua exposição de motivos esclarece a sua necessidade e a sua subsidiariedade face às dificuldades que os Estados ainda sentem na garantia do respeito pelos direitos mínimos das vítimas. Portanto, parece-me que se respeita claramente o princípio da subsidiariedade. Eu manifestei opinião relativamente à proposta, dando apenas conta daqueles que me parecem os três avanços mais significativos nesta diretiva. O primeiro aspecto que me parece essencial e que é um avanço claro é a afirmação de que as vítimas devem ter respostas individualizadas, adaptadas às suas necessidades específicas. Sobretudo, também fica muito claro que essas respostas devem ser integradas. Depois, há um segundo aspecto, que é a atenção às vítimas muito vulneráveis. e a diretiva escolhe tratar autonomamente as vítimas que estão privadas de liberdade, nomeadamente os menores institucionalizados, mas também os adultos detidos por várias razões. Finalmente, há um artigo novo, que é o 9A, muito, muito, muito relevante, que se destina especialmente a vítimas crianças e que devemos ter em conta, e é um artigo onde se manifesta uma preferência por respostas já adotadas no Norte da Europa, nomeadamente através do modelo Barnahus, que surgiu na Islândia, procurando-se garantir às vítimas crianças que num único espaço elas tenham respostas terapêuticas e de justiça e de educação. Ou seja, casas específicas para vítimas crianças, onde, além de terem acompanhamento psicológico ou médico se precisarem, são também ouvidas pela justiça penal, evitando que em lugares diferentes e em contextos diferentes tenham de repetir a história da sua própria vitimização. Dito isto, resta-me concluir, dizendo que me parece que a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade e, portanto, este relatório, creio, deve ser aprovado, deve ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
O novo artigo 9, teremos a oportunidade de desenvolvê-lo noutra instância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há perguntas. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não vi aí qualquer coisa da iniciativa liberal.
Da iniciativa liberal?
Sim.
Não, era do livro. Era do livro.
Era do livro. Vamos agora então ao ponto 4. Nova apreciação na generalidade, através da ratificação de votos de uma votação indiciária alcançada em grupo de trabalho. Relativamente ao projeto de lei 70 do PSD, 79 do Chega, 100 do PCP e a proposta de lei, obviamente sendo proposta de lei do Governo. E estamos a falar da questão dos metadados. Portanto, ontem houve uma última reunião deste grupo de trabalho e onde foram feitas essas votações indiciárias. Este grupo de trabalho iniciou as suas funções em 3 de junho de 2022 e, portanto, foi uma longa corrida pelos metadados que esperemos, com as dúvidas normais, que ele singre, não é? Dou a palavra ao deputado André Coelho Lima para fazer um primeiro síntese aqui do que se tem passado.
Muito obrigado. Bom dia, cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Nós já tivemos aqui, ou eu já tive aqui a ocasião de me referir ao tema na última reunião da primeira comissão. Ontem, efetivamente, terminaram os trabalhos do grupo de trabalho. Devo dar nota que esse período que demorou foi, em nossa opinião, naturalmente amplamente justificado. E devo dar só dois exemplos disso mesmo. O primeiro foi um período cerca de 2 meses reservado a audições, sendo que as audições escritas foram muito significativas. O segundo, o período relativo a um dos mais intensos trabalhos de direito comparado, que me recordo ter sido feito aqui no âmbito da primeira comissão, que foi feito nesta matéria, e que é muito útil para a discussão subsequente que este assunto ainda terá, porque, como já foi dito pelo Sr. Presidente da República, ele iria ser remetido para o Tribunal Constitucional forçosamente, portanto, veremos, e esse estudo de direito comparado é fundamental, e a sua análise. Dizer também, recordar, aliás, que houve aqui, por decisão do Grupo de Trabalho, um período no qual o Grupo de Trabalho resolveu aguardar pelos trabalhos da Comissão de Revisão Constitucional por uma razão muito simples, por uma razão puramente pedagógica, porque no espaço público houve, durante muito tempo, a confusão sobre os metadados que se discutem no âmbito da revisão constitucional, que é o acesso a metadados pelos serviços de informações, com estes metadados que não têm nada a ver com os outros, ou melhor, os metadados são os mesmos, só que estes são a utilização pelas forças e serviços de segurança. Ou seja, não tem nada a ver. Estes já eram permitidos pelos serviços de informações, é que não eram permitidos pela Constituição. Recordo, aliás, até que o próprio Presidente da República teve declarações demonstrando estar a confundir as duas realidades. E então, como a nossa função, para além de legislativa, também é comunicacional e de esclarecimento à opinião pública, entendeu-se, por consenso de todos os partidos presentes no Grupo de Trabalho, que se devia aguardar ali em janeiro, de janeiro sensivelmente até meio de março, que foi quando a revisão constitucional abordou o tema dos metadados e então o Grupo de Trabalho também terminou, nessa altura, o seu o debate. O período decorrido, entretanto, foi essencialmente para tentativa de alcance de um texto conjunto, que acabou por se conseguir, e o resultado ontem é um texto conjunto entre o PS e o PSD, sendo que o PS já tinha uma proposta de substituição da PPL do Governo, portanto, a PPL do Governo já tinha sido substituída por um texto de substituição do PS, por isso há uma fusão entre o texto do PS e do PSD, e também a PGL, o projeto de lei do Chega, que o retirou, aderindo também a este texto conjunto, que acabou assim por ser um texto conjunto de três partidos. Relativamente a que foi aquilo que foi aprovado ontem, por estes três partidos e também algumas das alíneas pelo Partido Comunista Português, ontem na votação. Relativamente à substância, parece-me, Sr. Presidente, se estivesse de acordo, que, estando eu na função de coordenador do Grupo de Trabalho, não deverei pronunciar-me sobre isso e os partidos poderão, cada um dos que lá teve representação, referir-se a essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, o Sr. Deputado André Coelho Lima já fez a exposição do essencial, dava só duas ou três notas adicionais. Uma primeira, quanto à tentativa feita de tentar fazer o maior número de audições possível e mesmo nesta reta final ainda ir ao encontro de um pedido da Iniciativa Liberal para ouvir mais umas entidades já sobre o texto de substituição que o PS e o PSD apresentaram, apesar do Chega ter prescindido do seu texto a favor deste, sublinhava que é um trabalho conjunto do PS e do PSD e é essencialmente esse trabalho destes dois partidos, queria só sublinhá-lo. Bem, acho que é para a memória histórica, gostava que ficasse assim registado. Tem a ver também com as concessões de direitos fundamentais e direito processual civil que o PS e o PSD partilham. O PS não partilha as concessões de direitos fundamentais e de processo penal com o Chega. Partilha assim com o PSD. Queria só que isso fique absolutamente claro. Portanto, o PSD, o Chega, naturalmente, é livre de prescindir do seu texto e, portanto, quanto a isso, nada se pode fazer, mas acho que é importante, enfim, tendo o histórico dos dois partidos que são construtores da democracia e do Código de Processo Penal que temos, que possamos enfatizá-lo e isso não é pior e que fique bem registado esse aspecto. Quanto ao resto, pronto, é em tendência e é a forma da organização dos trabalhos. Fundamentalmente, o que procuramos é um exercício difícil e bem sabemos que o desafio que temos não é a garantia de sucesso a todo o nível, uma vez que é um problema que se coloca a vários Estados-membros da União Europeia, é um problema que se tem colocado em várias jurisdições e junto do Tribunal Europeu em sucessivos momentos. O que procurámos fazer foi uma leitura fina dos acórdãos do Tribunal de Justiça, da Jurisprudência Nacional, de outros exemplos, de outras ordens jurídicas e tentar encontrar um caminho que eventualmente permita fazer um slalom entre os obstáculos e identificar um trilho conforme à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e conforme à Constituição. Enfim, temos a convicção que fizemos o nosso melhor e que esperamos esse caminho, mas até agora, devo dizê-lo, nenhum Estado-membro conseguiu fazer este slalom e chegar à reta da meta com sucesso e, portanto, se o conseguirmos muito ficaria feliz, mas tenho que dar nota e acho que partilhamos este sentimento de que há um problema que muito provavelmente nos transcende a todos do nosso ponto de observação, vamos até onde nos parece possível, ouvimos todos os interessados e esperemos que, pelo menos em alguns aspectos, porque também a matéria é complexa e vasta, envolve vários tipos de dados diferentes, envolve vários tipos de autorizações para coisas diversas, que em relação a uma parcela substancial deles consigamos uma solução. Queria por isso agradecer à Sra. Deputada Mónica Quintela e ao Sr. Deputado André Coelho Lima pela forma, e à Sra. Deputada Alexandre Leitão também, mas agradecer à Casa é mais óbvio, mas em qualquer caso agradecer esta reta de trabalho final e o que foi possível construir no Grupo de Trabalho. Não chegámos a consenso entre todas as forças políticas, mas isso também faz parte da construção da democracia. Achamos que este texto é um contributo importante para este processo. Esperemos que tenha o melhor desfecho possível, mas enfim, na velha máxima, esperar pelo melhor e estar preparados para o pior. E, portanto, com humildade encaramos as fases seguintes. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, já quase tudo, ou já tudo foi dito. Efetivamente, este processo legislativo é um processo complexo. É um processo que está a ser desenvolvido também supranacional, porque efetivamente os acórdãos proferidos desde 2014 pelo Tribunal de Justiça da União Europeia vêm levantar problemas grandes de ilegalidade da Diretiva 2006, que tinha sido aprovada e que foi transposta para a nossa ordem jurídica interna na lei 32 de 2008, a denominada lei dos metadados. A lei dos metadados, e efetivamente nessa esteira o Tribunal Constitucional, depois de ter sido suscitada a inconstitucionalidade por parte da Sra. Provedora de Justiça, proferiu o Acórdão 268 do ano passado, 2022, no sentido de declarar inconstitucionalidade das normas 4, 6 e 9 da lei 32 de 2008, da lei dos metadados, por violação de vários princípios fundamentais, entre os quais também o princípio da proporcionalidade. E foi nessa medida que nós procurámos, nós, o grupo de trabalho, e designadamente em trabalho direto na reta final com o Partido Socialista, com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o Sr. Deputado Alexandre Leitão, procurámos encontrar um equilíbrio que fosse constitucional entre a segurança, o direito à segurança e o direito à liberdade. E é precisamente estes dois princípios e direitos conflituantes, que não queremos que sejam conflituantes, mas que procurámos que houvesse aqui uma conformidade quer com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, quer com a própria Constituição, sendo certo que o nosso Tribunal Constitucional e a Constituição está balizada pelos acórdãos preferidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e, conforme resulta à saciedade de todo o trabalho de direito comparado que fomos fazendo e que fomos tendo a oportunidade de ver, lá fora também os outros países ainda não conseguiram encontrar uma solução que conseguisse resolver os problemas da investigação criminal, porque é isto que está aqui em causa, portanto não tem nada a ver com o acesso dos serviços secretos aos metadados, tem a ver sim com o acesso da investigação criminal, designadamente porque se tem entendido que há aqui uma violação em concreto, e para abreviar, dos princípios da reserva da vida privada, da inviolabilidade da correspondência e também da proporcionalidade. Ou seja, os dados estavam, isto para a Comissão que não esteve no grupo de trabalho, os dados, os metadados estavam a ser conservados indiscriminadamente, de toda a gente, e por um período de tempo durante um ano, não estavam a ser guardados na União Europeia. E, portanto, havia várias questões que se colocavam, porque, no fundo, aquilo que o Tribunal Constitucional entendeu é que havia, enfim, não quase um direito à presunção de inocência, não uma presunção de inocência, mas sim quase uma presunção de culpabilidade, porque estavam a ser guardados os dados de uma conservação e armazenamento generalizado de dados. E é neste sentido que nós, procurando, efetivamente, que a investigação criminal fique salvaguardada e, por outro lado, também, que esta conservação, que é difícil, das principais dificuldades que nós aqui tivemos também, era não ser em todo o local, que locais é que haviam de ser escolhidos para que fossem preservados em determinado momento, e precisamente houve várias dificuldades depois da operacionalização e desequilibilidade do projeto de lei e foi nesse, do processo legislativo, e foi nesse sentido que chegámos também a este texto de substituição, tendo a consciência que se calhar para a investigação criminal poderá ser curto, mas neste momento, e não sendo possível, enfim, pelo menos para já, com o acórdão que foi preferido, ir muito mais longe, e esperemos também que o problema venha a ser, caso agora não passe na malha do crivo do Tribunal Constitucional, passe a ser, também esteja a ser, e possa ser resolvido a nível da União Europeia. Recordo-me que num dos relatórios da Europol, penso que foi apresentado pela Sra. Deputada Cláudia Santos, que teve a oportunidade de abordar esta questão, se bem me recordo, a nível da União Europeia, que também lhe foi transmitida a resposta aos membros que foram nessa delegação à Europol, que a própria União Europeia estava a trabalhar e, portanto, ainda não tinha uma solução relativamente a esta questão. E não serei mais não me irei alongar. Termino só aqui com uma questão, um pedido de correção penso que é um lapso de escrita, porque no ponto 4 do relatório não está o nome do Sr. Deputado André Coelho Lima, nem está nenhuma referência ao PS, que integrou também o relatório. Ou seja, no ponto 4 do relatório de atividade do grupo de trabalho. Penso que haverá aqui um lapso de escrita. Bem. Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tendo estado ontem na reunião do grupo de trabalho, queria a pensar a posição do Bloco de Esquerda às votações que são indiciárias, fazem parte do relatório, mas que esta comissão terá de validar e, por isso, é o momento em que nós podemos dar a indicação da nossa votação na especialidade e informar o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, que votaremos contra todos os artigos da proposta de alteração. Dar uma referência, basicamente, a uma gralha que ela é estrutural e repetida ao longo do relatório, que indica que em que baralha os votos do Partido Socialista e do PSD, indicado que são votos contra, quando na verdade são votos a favor. Isso tem que ser estruturalmente alterado no... Okay, pronto. Não tinha essa informação ainda. E sobre o conteúdo, que é a parte mais relevante, exatamente as mesmas críticas que fiz no momento em que foi apresentado o texto de substituição no espaço do Grupo de Trabalho, aquelas que repito e por zelo de tempo para nós termos mais coisas para fazer a seguir, não as repetirei. Os interessados na matéria já as conhecem e creio que nós teremos mais possibilidades para debater o assunto em momentos posteriores. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu pedi-lhe que enviasse com a maior brevidade possível o conjunto das vossas votações.
Sr. Presidente, eu creio que bastaria esta informação. Nós votaremos contra todas as propostas de alteração.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas destacar o espírito construtivo e o trabalho exaustivo que foi realizado até por partidos que vinham de pontos de partida muito, muito diferentes. Da nossa parte, tínhamos votado contra a anterior lei, até pelos motivos que depois o Tribunal Constitucional referiu, mas houve um esforço de ir ao encontro daquelas que eram os desafios que nós aqui podemos ultrapassar, não é? Julgo que, mesmo do nosso ponto de vista, não estando certos que seja suficiente para dar a volta, digamos assim, aos problemas que foram colocados e que são inteiramente justos, fez-se um esforço para ir ao encontro de uma maior proporcionalidade ou restringindo, digamos assim, o leque e o tempo em que estes dados são conservados, a questão da conservação num Estado membro ou em Portugal, a questão da notificação do próprio, se os seus dados estão a ser acedidos pelos órgãos competentes e, portanto, que também o próprio possa exercer um controle de legalidade desse mesmo acesso. Portanto, julgo que foram dados passos nesse sentido. Nós não, como resulta do relatório corrigido, nós não retiramos o nosso texto em favor do texto comum, reconhecendo que há aspectos que, aliás, votámos favoravelmente, que dão passos importantes. Ainda assim, queríamos manifestar que entendemos que haverá ainda elementos que serão, do nosso ponto de vista, levantados pelo Tribunal Constitucional com grande probabilidade, mas que, evidentemente, o trabalho que desenvolvemos não perde, digamos assim, ou não deve ser, o trabalho do grupo de trabalho não deve ser manchado por isso, porque aquilo que estava ao alcance deste grupo foi feito com grande zelo e com grande rigor. Portanto, queria destacar não tanto, digamos assim, aspectos substanciais, mas sobretudo o esforço que foi feito, que reconhecemos, não obstante não acompanharmos o texto de substituição que ficou então decidido.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar em especial todas as senhoras e senhores deputados que pertenceram ao Grupo de Trabalho e felicitar precisamente o Grupo de Trabalho pela excelente condução dos trabalhos, apesar de ter sido um Grupo de Trabalho bastante moroso, mais de um ano, e em mãos com uma questão bastante técnica e complexa, como também já foi dito. assinalamos precisamente essa cordialidade e a troca de opiniões que foi feita de uma forma muito tranquila. Apesar disso, nós não podemos acompanhar aquele que foi o resultado final deste grupo de trabalho e expressamos essa opinião no mesmo. Isto porque, apesar de podermos discordar ou não com aquela que foi a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Constitucional sobre esta matéria, a verdade é que não podemos ir contra, com este texto de substituição, aquilo que já é jurisprudência consolidada e que nos parece que vai ser o que vai... que é o que acontece com este texto de substituição que foi ontem ratificado, liberado no grupo de trabalho e que, do nosso ponto de vista, a solução que foi encontrada pelo Partido Socialista, pelo PSD, poderá vir, eu diria até mesmo vai esbarrar no Tribunal Constitucional, porque desde logo não respeita algumas que foram as suas orientações, como é o caso da retenção generalizada e indiferenciada dos metadados, que colide com jurisprudência já solidificada. E para além disso, também restringe aquele que é o direito da privacidade dos cidadãos e por isso mesmo nós não podemos acompanhar aquele que foi o texto final. Depois também lamentar o facto de o grupo de trabalho não ter acolhido a nossa proposta de alteração que se versava sobre uma clarificação e uma alteração ao Código de Processo Penal e à Lei do Cibercrime, que precisamente vinha exigir a notificação do visado e que ia ao encontro de algumas das orientações do Tribunal Constitucional, mas o resultado foi este. Aguardemos agora pelaquela que vai ser a decisão do Sr. Presidente da República de enviar ou não ao Tribunal Constitucional e, se enviar, qual será o resultado da apreciação da constitucionalidade e, caso não seja procedente, pelo menos o Tribunal Constitucional guie o regulamento naquela que deverá ser a nossa missão e por onde podemos ir para conseguirmos encontrar aqui uma solução que melhor sirva aquela que é a investigação criminal e quem usa desta legislação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar uma vez mais os senhores e senhores deputados. Bom, dizer que este grupo de trabalho foi extremamente importante para esta lei dos metadados. O mais importante de tudo, eu não estive presente em muitas sessões, porque era outro deputado que tinha essa competência, mas fui acompanhando, porque é importante nós percebermos o que estava ali a passar. São partidos diferentes, todos eles tiveram propostas diferentes, mas propostas importantes e com o intuito de que realmente haja uma lei dos metadados que seja boa, que seja fundamental para o nosso país. Nós sentimos-nos desconfortável a votar favoravelmente ao texto de substituição, ao texto final de substituição comum, porque por uma razão muito simples. Porque, ao contrário de outros partidos, chega quando as coisas são bem feitas, apesar de não terem sido acolhidas as nossas propostas, nós sentimos que o texto foi importante e está bem feito. E mais, o mais importante nisto tudo é que haja uma lei o mais depressa possível. E isto, para nós, foi aquilo que foi o fundamental e foi por isso que votámos a favor de todas as propostas de alteração, quer do PS e quer do PSD. Queremos que podiam ter também aceito propostas de outros partidos, havia propostas importantes, mas pronto, decidiram assim, o PS e o PS decidiram assim. Nós, da nossa parte, é como disse, sentimos-nos muito confortáveis a ter votado favoravelmente as alterações, não nos incomodou nada e, como disse, o mais importante é que haja uma lei dos metadados o mais rápido possível. E já agora, só para sublinhar, dar também expressar a nossa força, um grupo de trabalho que trabalhou muito bem. É importante nós, na Assembleia da República, valorizemos o trabalho dos deputados. Houve um empenho de todos os grupos parlamentares, um empenho de todos os deputados. E saudar também o Sr. Deputado André Coelho Lima pela forma como geriu também os trabalhos. E nós sabemos que nem sempre é fácil em grupos de trabalho gerir assim. Por isso, fica também aqui esta palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mónica Guindela, parece que quer acrescentar qualquer coisa. Faz favor.
Quero sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Só para agradecer, só para uma última palavra que há bocado não quis ser mais longa e que eu vou por me passar, tendo isso em ideia, uma palavra de agradecimento e de louvor pela coordenação efetuada pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, que efetivamente coordenou e dirigiu muito bem este grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom. Nós temos um documento que foi distribuído a cada um e a cada uma das senhoras deputadas. que têm lapsos, alguns deles graves, designadamente o facto de referir que o PSD, o PS, o PSD e o Chega votaram contra muitos dos números do diploma. Já foi enviado por mail uma versão corrigida, conforme também alertou o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e está então o voto a favor dessas três forças políticas. Para além disso, vamos votar também com a alteração aqui chamada a atenção pela Sra. Deputada Mónica Quintela, de acrescentar o nome do Presidente do Grupo de Trabalho, que por lapso não constava, mas isso é um pecha, acontece com quase todos os Presidentes, que são figuras importantes, mas parece que às vezes inexistentes. E acrescentar também, porque falta aqui a indicação da Sra. Deputada Mónica, não, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e a Sra. Deputada Alexandra Leitão. Acrescentar também os senhores deputados. O relatório não se vota, mas é só para chamar a atenção de que fica acrescentado isso. Agora, vamos votar então o relatório com essas alterações, o relatório que receberam nos vossos... E perguntar aos seus deputados se ratificam a votação feita no grupo de trabalho nos moldes aqui referido. Portanto, há alguma opinião contra? Não havendo, posso dar como ratificada a votação feita no grupo de trabalho. Portanto, estão ratificadas as votações levadas a cabo no grupo de trabalho. Queria terminar este ponto saudando na pessoa do Sr. Deputado André Coelho Lima, todas e todos os senhores deputados que fizeram parte deste grupo, incluindo o Presidente, obviamente, dizendo que não foi tarefa fácil, eu também fui acompanhando na medida do possível, porque juridicamente havia problemas de grande complexidade que subsistem e por isso teremos a intervenção do Tribunal Constitucional e depois veremos qual o caminho a ser feito por, no futuro. Mas o trabalho, com o contributo de todos os seus deputados e do seu Presidente, foi levado a cabo, e foi levado a cabo com grande capacidade jurídica, com grande capacidade de trabalho, e resultou um documento muito importante e que é o documento possível neste momento relativamente aos metadados. Esperemos que faça bom caminho. E se não o fizer, cá estaremos para mudar e para fazer uma coisa diferente e mais adequada. Portanto, damos como terminada esta votação. E agora? Agora ponto 8, é? Ponto 5. Já fez? A Presidente precisa de propostas para o plano de atividade. Ponto 8. Hein? Ponto 8, Srs. Deputados. Apresentação e apreciação de propostas para o plano de atividades da Comissão para a segunda sessão legislativa. Há propostas do PSD. Sr. Deputado Mónica Quintela, quer sumariá-las? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O regulamento da Comissão e o plano de atividade já contempla a possibilidade de, a todo e a qualquer momento, esta Comissão poder fazer as visitas e as diligências que entenda por adequadas ao bom andamento dos trabalhos. Não obstante, porque às vezes uma norma muito ampla acaba por prejudicar o mais específico, nós entendemos por bem sinalizar algumas das visitas que considerávamos que era importante para o bom andamento dos trabalhos, designadamente uma visita ao laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária para saber se já foi feita a transferência das instalações novas para as recentes. Temos a indicação que sim, foi feita, mas para saber como é que está a funcionar, e também acho que é importante para os membros da Comissão perceberem como é que funciona bem, como é que funciona o LPC. A própria sede da Polícia Judiciária, que é muito recente, ao campus da Justiça de Lisboa, que permitiria, portanto, visitar quer os tribunais criminais e os TICs, tribunais de instrução criminal, execução de penas, família e menores, comércio, marítimo, administrativo, de círculo e tributário, e também o DIAP de Lisboa e o balcão de registros. Isto para vermos, portanto, o que é que está ali no campus e para ver também a dispersão dos serviços e ver o que é que está ali concentrado. O INML, que tem sede em Coimbra, portanto, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a base de dados de perfis da ADN, também, que é no Instituto Nacional de Medicina Legal, a sede Direção Nacional da PSP, a sede do Comando-Geral da GNR, a sede do Sistema de Segurança Interna, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e aqui vamos ver como se debatem com uma falta gritante de recursos humanos. As últimas informações era que penso que havia nove ou dez, não consigo precisar o número, de juristas para responder a todas as impugnações das contraordenações rodoviárias, e por isso é que prescrevem todas. A Liga dos Bombeiros Portugueses e o Observatório de Tráfico de Seres Humanos, sendo esta lista e esta indicação meramente exemplificativa, portanto, e não monográfica ou exaustiva, e entendemos que era importante, podemos também fazer integrar estas visitas aqui no âmbito do plano de atividades da Primeira Comissão, estando, obviamente, disponíveis para acolher e agradecer todas as propostas que venham das outras forças políticas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Sabreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, evidentemente, não temos nada a opor às sugestões do PSD. Acho, todavia, que é uma proposta um pouco ambiciosa, na exata medida em que esta Comissão tem um processo legislativo muito intenso, muito complexo, e pode ser difícil compatibilizar em alguns momentos a necessidade de acompanharmos estas dimensões, cuja preocupação também subscrevemos, Sra. Deputada, mas pode ser difícil em alguns momentos a Comissão corresponder a essas preocupações que a Sra. Deputada aqui manifesta e que nós acompanhamos, mas de todo modo acompanhamos este ambicioso plano de atividades e tudo faremos para corresponder na exata medida, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções relativamente ao plano de atividades. Não havendo, vamos acrescentar então todos estes pontos indicados pelo PSD, pela voz da Sra. Deputada Mónica Quintela. E eu acompanho aqui o que foi dito pela deputada Joana Sá Pereira, porque de facto a primeira comissão tem um trabalho muito intenso e complexo. Agora, o que nós podemos fazer, não sei se concordarão ou não, em determinado momento, se alguma força política entender que seria útil uma visita a qualquer um destas instituições ou outras, apresentar um requerimento para realizarmos a visita antes da discussão do projeto de lei ou do diploma que estivermos a discutir. Concordamos nessa metodologia? Muito bem, então ficará integrado no plano de atividades com este acrescento de que eu fico sempre ansiosamente a aguardar por um requerimento para uma visita. Portanto, agora temos uma petição. E quem é que apresenta? A petição, a apresentação do relatório final. Sra. Deputada Alexandra Leitão já falou nelas. Sra. Deputada Alexandra Leitão, para a apresentação, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu já referi, portanto, serei breve. Trata-se de duas petições, a 197 e a 203. A 197, à data em que veio aqui para ser admitida, tinha 361 assinaturas, mas à data da audição já tinha 757 e a 203, à data da admissão, tinha 2.902. Como a 203 tem objeto semelhante à 197, houve uma primeira sugestão de inadmissibilidade desta segunda petição, mas depois, sendo exatamente igual o conteúdo e estando a primeira petição ainda em procedimento de análise, designadamente ainda nem sequer tinha sido distribuída, optou-se, e a meu ver bem, aqui nesta comissão, por juntar as duas. A audição foi em conjunto e, apesar da primeira petição não ter o número mínimo de assinaturas para ser ouvida, o primeiro peticionário, como a lei das petições permite que o relator faça as diligências que entende, eu, ao abrigo desse artigo, optei por ouvir ambas os peticionários, portanto, os primeiros peticionários de ambas as petições. Um porque assim era obrigatório, porque tem mais de 1000 assinaturas, e o outro por entender que fazia sentido, até por estarem apensados e no âmbito da latitude que a lei confere ao relator. O objeto da petição, das petições é o mesmo, já o descrevi há pouco, é o de introduzir uma alteração no artigo 6º, número 1, a linha B, da Lei da Nacionalidade e depois, consequentemente, também ao regulamento da Lei da Nacionalidade, no sentido de o prazo que decorra entre o pedido, o início do procedimento junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com vista à obtenção do título de residência e a efetiva obtenção desse título de residência, esse período contar para efeitos dos 5 anos a que se refere o artigo 6º, número 1, a linha B da Lei da Nacionalidade, que são os anos necessários para pedir a nacionalidade portuguesa. No fundo, na prática, e desde que não vou ligar muito à petição, mas pronto, tudo bem, também já vou acabar. É rápido.
Nós gostamos muito de ser ouvidos.
Nem por isso.
Não deixando.
Eu te peço. Um bocadinho o ruído. Estava eu a dizer que, no fundo, é que o prazo que decorre entre o início do procedimento e a emissão efetiva do título de residência conte para efeito dos 5 anos, isto porque muitas vezes passam 2 e 3 anos entre esses dois momentos, sendo que as pessoas acabam por viver em Portugal, quando pedem a nacionalidade, não há 5, mas há 6, 7, 8, 9 anos. E, de facto, é a minha opinião, permito-me manifestá-la, que o tempo decorrido por, enfim, as dificuldades normais que os serviços têm, normais ou não normais, mas as dificuldades que os serviços têm não podem ser oneradas, não podem funcionar como ónus dos requerentes e nessa medida penso que faz algum sentido o que vem peticionado. Terminando. O relatório, portanto, em ambas as petições, lendo as conclusões, ambas as petições pedem alteração, por terem menos de 2.500 subscritores, são ouvidas em comissão e não em plenário. A pretensão dos peticionários visa alterar a Lei da Nacionalidade. O respectivo relatório deve remeter-se aos grupos parlamentares e aos DURP para eventual exercício das competências que entenderem pertinentes, designadamente verter em projeto legislativo, e também o relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 12 do artigo 17 da Lei do Direito de Petição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar as duas petições. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos agora o anúncio de dois projetos de voto que baixaram à Comissão. Projeto de voto 453 do Chega, de condenação pela agressão aos deputados do Partido Chega na manifestação Casa para Viver em Lisboa. E projeto de voto 458 do PSD, de saudação pelo Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Serão discutidas na próxima reunião. E temos agora a discussão do projeto de voto de solidariedade, que é do Partido Socialista, de solidariedade com a resistência das mulheres e jovens no Irão, cuja formulação... A Assembleia da República, decorrido um ano sobre a morte bárbara e gratuita pelo regime iraniano da jovem Mahsa Amini, lamenta as vítimas do regime iraniano e manifesta solidariedade às mulheres e aos jovens e a todos os iranianos que lutam pela liberdade e pelo respeito dos mais elementares direitos da dignidade humana. Pergunto se há alguma discordância, Antes de perguntar, se está a dona Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não só não há discordância, como há uma aderência, uma adesão total ao voto. Saudando o Partido Socialista pela iniciativa e recordando também que este ano o Prémio Nobel da Paz foi precisamente a uma mulher advogada que tem sido está presa e tem sido uma ativista muito corajosa, precisamente na luta pelos direitos das mulheres iranianas, e por isso não só não nos opomos, como nos associamos a este voto que é de fundamental importância. Muito obrigada.
No momento em que soube que tinha sido agraciada pelo Prémio Nobel, reivindicou mais uma vez a sua libertação, para mais nada, a não ser continuar a lutar pelos direitos das mulheres no Irão. Muito obrigado, deputada Mónica Quintela. Não sei se há outras intervenções. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Subscrever, obviamente, este voto e também subscrever também as palavras da Sra. Deputada Mónica Quintela. Estes países que não respeitam as mulheres, que não respeitam a sua dignidade, são países que têm que mudar mais cedo ou mais tarde. O Irão é um desses casos. Inclusive é um Estado que é patrocinador do terrorismo, como se viu agora recentemente com as agressões do Hamas a Israel e com o que disse os líderes iranianos. São países que já não fazem sentido estar no globo no século XXI, são países que têm que urgentemente mudar a política que têm sobre as mulheres, e estes ataques perpetrados sobre as mulheres são escandalosos. E nós repudiamos veementemente tudo o que têm feito, a falta de direitos que as mulheres têm nestes países daquela zona do globo e que infelizmente se estão a espalhar um bocadinho também por outras regiões do mundo. Por isso, obviamente, que iremos votar favoravelmente, subscrevendo totalmente este voto do Partido Socialista.
Obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vans, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não me alongar muito mais além do que já foi dito, até porque acho que, relativamente a este ponto, todos nós temos posições bastante semelhantes. Dar nota apenas de que a Iniciativa Liberal, desde o primeiro momento que abraçou esta causa e que inclusivamente apadrinhou vários jovens iranianos que estavam em risco de vida e participou inclusivamente em bastantes vigílias e ações na defesa das suas liberdades. A nossa posição é a defesa das liberdades não apenas para nós, para os portugueses, mas defesa das liberdades em qualquer canto do mundo em que elas estejam ameaçadas, e por isso mesmo não poderíamos deixar de nos associar a este voto, e acho que devemos continuar a lutar para que ações tão bárbaras como aquelas que temos vindo a assistir venham a desaparecer. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por dizer que nós também nos associamos ao voto que cumprimenta o Partido Socialista pela iniciativa.
Muito obrigado. Não havendo outras... Sr. Deputada Patrícia Faro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os deputados. Apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que, obviamente, é um voto que congrega todos os grupos parlamentares, todos os partidos, porque efetivamente o que estamos a falar é de direitos humanos, direitos das mulheres, e este voto foi precisamente de forma simbólica para assinalar a morte desta jovem, mas também para não deixar de esquecer que continuamos a manifestar repúdio e intolerância pelos atentados à liberdade e direitos humanos naquele país. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, ficará esta redação e enviaremos para a mesa. Temos só aqui a questão do relatório apresentado pelo deputado Pedro Anastácio. Deputada Joana Sobrano.
Senhor Presidente, eu temo que o senhor deputado não consiga chegar a tempo e, como julgo que tem que ser apresentado hoje, eu só posso pedir desculpa aos senhores deputados e perguntar se posso oferecer a esta comissão o relatório. Muito obrigada, Senhor Presidente.
Os seus deputados têm o relatório, conhecem, portanto, podemos votá-lo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não há mais nada, nem nos outros assuntos. E, portanto, senhores e seus deputados, um resto de bom dia. Muito obrigado.